Fabricantes Móvel. 150 anos de inovação e qualidade.
Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio 267 ou 6? 7 do podcast
Posse de Bola. Ímpar.
Verdade, do podcast Posse de Bola, edição gravada na sexta-feira, portanto ímpar, dia 30 de setembro. Eu sou Eduardo Tironi, já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira. Palmeiras deu mais um passo rumo ao título brasileiro, mesmo desfalcado, venceu o Atlético Mineiro no Mineirão, o Atlético Mineiro do Cuca, que decepção, e abriu 9 pontos de vantagem na liderança. A temporada vai chegando ao fim e o time do Abel vai sobrando na competição. Aí a pergunta é, qual que é a principal marca desse Palmeiras? Por que que dessa vez ele vai conseguir conquistar o título que faltava na coleção do treinador Abel Ferreira? O Verdão, muito perto da conquista, vai ser o tema do nosso primeiro bloco. Corinthians e Flamengo também entraram em campo pelo Brasileirão no meio da semana. Corinthians venceu, o Flamengo perdeu, só que nenhum dos dois mostrou ali, vamos dizer, um grande futebol. No caso do Flamengo, desfalques de Arrascaeta, Everton Ribeiro e Pedro, evidentemente, atrapalharam. Mas ainda assim, a defesa considerada titular tomou lá 3 gols do Fortaleza. Já são 4 jogos sem vitória no brasileiro. Está caindo de produção ou apenas totalmente focado nas finais da Copa do Brasil e da Libertadores? Seu adversário no mata-mata nacional, o Corinthians, também não convenceu, mas venceu o Atlético Goianiense em Itaquera. Essa distância entre Flamengo e Corinthians diminuiu? Flamengo e Corinthians serão tema para o nosso segundo bloco. E no terceiro bloco vamos falar do São Paulo, que nesse sábado disputa a final da Copa Sul-Americana contra o Independiente Del Valle em Córdoba. O Juca Kifuri vai entregar o troféu Ratão de Bronze da semana. E vamos falar também do Vasco, o drama do Vasco. Será que o Vasco não vai conseguir subir? Empatou com o Londrina. Já temos uma enquete aqui, nada polêmica, é uma enquete muito simples, muito bem bolada, mas simples, que pergunta o seguinte: quem conquista a Copa Sul-Americana? É o Independiente Del Valle ou é o São Paulo? Não ri não, Juca, a enquete é séria. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Juca, mais uma vez havia uma expectativa que o Palmeiras pudesse tropeçar, e vai tropeçar, e o Inter vai ganhar, e vai cair para 5 pontos e tal, e o brasileiro continua vivo. Só que esse Palmeiras parece um especialista em frustrar secadores. Ele vai lá contra o Atlético Mineiro desfalcado, o Palmeiras, e vence por 1-0, e o que os palmeirenses estão falando com tudo contra, inclusive a arbitragem.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Companheiros, quem nos vê, primeiro quero responder à enquete e dizer que já estou preparado, já deixei tudo preparado para amanhã fazer uma festa com o São Paulo, bicampeão da Copa Sul-Americana. Tenho para mim que Caleri fará uma partida exemplar para seus conterrâneos, e até, eventualmente, com uma pequena esperança, mas uma pequena esperança de que faça uma exibição tão primorosa que seja levado para a Copa do Mundo, nossa, pela seleção da Argentina. Eu tô assim, que ele vai dar um espetáculo. Os gols que ele andou perdendo aqui, fará todos em Córdoba. Acho que teremos uma gloriosa tarde tricolor, 17h, em Córdoba. Lembrando aos incautos, a rodada de amanhã do Brasileirão começa às 15h.
Isso.
Um belo jogo, diga-se de passagem. Galo e Fluminense. Talvez para botar mais uma pá de cal na campanha do Galo nesse ano de 2022, porque o Fluminense está voando. Mostrou. Tá bom. Aquilo que a gente previa, ia passar por cima do Juventude sem maiores dificuldades. Não teve nenhuma, meteu 4-0. E o Inter tropeçou também, como este que vos fala, imaginava que pudesse acontecer diante do Bragantino. O Palmeiras é isso, é um time que no Campeonato Brasileiro vem mostrando uma tamanha regularidade, uma tamanha consistência, que seja com o time que for, onde for, como mandante ou como visitante, principalmente, se impõe e ganha. Ganhou de 1 a 0, poderia ter ganhado por 3 a 0, porque, na verdade, a arbitragem foi caótica, né? Não marcar aquele pênalti, anular aquele gol, só mesmo a arbitragem e o VAR brasileiros para conseguir. Desfalcado, sim, bastante desfalcado. Mas o Galo está amaldiçoado, né? Vamos falar também as coisas como as coisas são. Porque o que o Galo fez no primeiro tempo era para sair para o intervalo com uma boa vantagem. Mas perde gols, Keno perde gol, o Hulk nem diria que perde gols, mas encontra o Marcelo Lomba numa noite feliz, e bola na trave, e outra bola na trave, e acabou perdendo o jogo. Parece que tem uma maldição, a maldição do mulherio. As mulheres resolveram amaldiçoar o Galo, e está aí o Galo com dificuldade para entrar no G6. Né? Quem diria que nós veríamos isso? E o Palmeiras vai imponente para buscar mais um campeonato brasileiro, depois de ter sido eliminado, sempre em circunstâncias muito, muito equilibradas, mas, enfim, eliminado das duas Copas. Acabou o campeonato, a dúvida é apenas saber em que rodada o Palmeiras será campeão. Se vai guardar-se para ser campeão em casa, se vai topar ser campeão fora de casa, essa é a dúvida que está posta em relação ao time do Palmeiras, que vai ser campeão com todos os méritos, né? Uma campanha absolutamente irretocável no Campeonato Brasileiro. Joga o futebol dos sonhos? Não, não joga o futebol dos sonhos. Mas também está jogando um futebol medíocre, abaixo da crítica? Não, não é um futebol medíocre, abaixo da crítica. É o futebol que tem lhe bastado para ser campeão. E não há como contestar. A contestação possível é em relação às arbitragens e é também, claro, em relação aos cafajestes, né, que acabam manchando conquistas importantes por participar de batalhas como a gente viu entre torcedores do Cruzeiro e do Palmeiras, mais uma página muito triste, né, do futebol brasileiro. Enfim, é isso. Palmeiras, campeão brasileiro. São Paulo, campeão da Copa Sul-Americana. Uma certa interrogação em relação à Copa do Brasil e outra... em relação à Copa Libertadores. A Copa Libertadores, já entrando um pouco na seara do segundo bloco, é a Copa que o Flamengo precisa e tem tudo para ganhar. Não acho que o Flamengo tenha caído de produção. Você não pode julgar pelo que aconteceu lá em Fortaleza com o Flamengo sem seus principais jogadores. O Flamengo foi brutalmente prejudicado pela seleção brasileira, sem que sequer você pudesse dizer, bom, serviu pelo menos para o Everton Ribeiro ganhar a posição na seleção brasileira. Embora tenha servido também, me parece, para que o Pedro carimbasse seu passaporte. Agora, precisava jogar contra a Tunísia e contra a Gana, o Pedro nem jogou contra a Gana, precisava jogar o segundo tempo contra a Tunísia para mostrar que o Pedro tem que ir para a Copa? Me parece que não. Então, o Flamengo tem, não é desculpa, tem essa justificativa, pegou-se o Fortaleza com a faca entre os dentes, Castelão com mais de 40 mil, era um jogo de vida ou de morte para o Fortaleza, é normal. Derrota absolutamente normal para as circunstâncias do jogo. Não vejo o Flamengo em queda, em hipótese alguma. Vamos que vemos. Temos aí agora essas retas finais das três Copas, da Sula, da Libertadores e da Copa do Brasil.
Muito bem. O Arnaldo, com relação ao Palmeiras, abre aspas, campeão, fecha aspas, sempre quando tem um time campeão, a gente fala da marca desse time. Então lá, 2019 de Jorge Jesus era o time que era um rolo compressor, que amassava todo mundo indistintamente. O time do Cuca era um time que parecia que entrava com uma fome enlouquecida em todos os jogos. E esse Palmeiras, qual é a marca desse Palmeiras? A gente vai daqui a um tempo falar, aquele Palmeiras do Abel, que qual é a marca?
A marca da eficiência, da coletividade. Quando tem um time que leva normalmente a marca do seu treinador e tem uma campanha com pouquíssimos gols sofridos, pouquíssimas derrotas, muito difícil de ser batido, é a marca da eficácia. Eu vejo esse Palmeiras muito parecido em diversos quesitos com o São Paulo do Muricy, muito parecido. É um visitante que é praticamente imbatível, tem uma defesa que é praticamente intransponível, não depende de nenhum jogador, né? Momentos em que um jogador brilha mais que o outro, e isso vai se alterando. Se o Flamengo esteve desfalcado, por exemplo, em Fortaleza, o Palmeiras ainda mais no Mineirão, e conseguiu se comportar coletivamente como vem se comportando. E tem também a questão, Tirone, de quando a temporada se afunila, quando ele vira o alvo, de ter a melhor bola parada do país para se virar, assim como era o São Paulo do Muricy, né? Então, digamos que o Gustavo Scarpa hoje seja uma espécie de Jorge Wagner, do que foi do São Paulo ali, né? Ele tira os coelhos da cartola e o Palmeiras vence muitas vezes os jogos com gols de bolas paradas, bem ensaiado, bem treinado. E achei até que na comparação com o Atlético, isso ficou evidente, né? É curioso a gente ter um outro duelo, Cuca e Abel, desta vez neste ano, com vários jogadores repetidos em relação à temporada passada, e o Palmeiras está tão bem treinado e o Atlético tão mal treinado, né? Nos detalhes, nas faltas, nos escanteios, na questão física, né? O Atlético, Juca citou bem o começo bom do Atlético, no tempo praticamente o time inteiro definhou em casa, sendo que os dois tiveram o mesmo tempo de preparação e que o Palmeiras jogou muito mais partidas nesse ano. Então o Palmeiras é um time eficiente, bem treinado, difícil de ser batido. Não tem os principais jogadores do país e nem por isso não é competitivo. E acho que isso só poderia ser digamos, de forma mensurado, de forma mais palpável, com um título de pontos corridos, né? O que estava faltando. Porque às vezes nas Copas essa eficácia ela pode ser colocada à prova, ela pode mascarar uma falta de consistência numa competição mais longa, mas dessa vez... mais do que tem em outros campeonatos em que outros times, digamos, mais plásticos brilharam, o campeonato foi dominado pelo Palmeiras praticamente do início ao fim, né? Depois da temporada das finais do segundo turno, né, tirando os confrontos diretos, essa última rodada era aquela em que havia a possibilidade de aproximação do Internacional, que teria ainda o confronto direto com o Palmeiras na última rodada. E o que a gente viu, uma rodada favorável ao Inter, foi a diferença do Palmeiras em relação ao Inter ampliar-se, e agora são os 9 pontos de diferença do Fluminense, que não tem confronto direto, ou seja, o campeonato acabou de fato, como disse o Juca, é só saber em qual rodada.
O Mauro, com relação ao Palmeiras ainda, o Palmeiras tem hoje 15 pontos de vantagem sobre o Flamengo, 16 pontos sobre o Atlético Paranaense e 20 pontos sobre o Atlético Mineiro, que no começo da conversa ali era quem ia brigar pelo título. O que explica, você acha, essa vantagem, especificamente no brasileiro, do Palmeiras? Vai chegar no fim do campeonato aí com uma vantagem muito grande, né, sobre os que eram chamados seus principais rivais no começo do ano.
No ano passado, o Palmeiras também era um dos favoritos, né, e ficou 18 pontos atrás do campeão, que foi o Atlético. Porque aqui no Brasil, na América do Sul, você tem uma festa, uma farra de vagas para Libertadores. Então, no momento que você percebe que o Campeonato Brasileiro vai ficando inviável, os times largam o campeonato. O que o Palmeiras fez no ano passado? Exatamente o que o Flamengo está fazendo agora. Ele só se preocupou em disputar a Libertadores. Perdeu em casa para o Cuiabá, lembra? Bragantino, Fortaleza. Jogou a toalha. se preocupou. Lembra a história do plano do técnico? Ah, tem o plano. Era só isso que se falava. O brasileiro não importava mais. O Flamengo está fazendo a mesma coisa. O Atlético não. O Atlético se perdeu completamente. É um caso para ser estudado, né? Porque a queda, independentemente da troca de treinadores, em duas ocasiões, a volta do Cuca e tudo mais, ela é muito, muito grande. Até pelo que o Atlético não joga, né? Uma bagunça o time do Atlético. Quarta-feira cria chance, porque tem bons jogadores, vai criar chance. Mas nenhuma organização, o time todo desarticulado, o Hulk tentando resolver sozinho. Esse é um caso à parte. Mas observe que os três mais bem colocados nesse momento só disputam o brasileiro. E abaixo vem quem? Finalista de Copa do Brasil e finalista de Copa do Brasil de Libertadores. E abaixo vem quem? Outro finalista de Copa do Brasil. O que, é que faz o Atlético Paranaense? Já olharam os últimos resultados do time do Felipão? Não tem vencido, não. Perdeu para o Santos, empatou com o Avaí. Deu uma vitória, acho, nos últimos 4 ou 5 jogos. Então, quando chega nesse momento, os times abandonam o campeonato. O calendário, a quantidade de vagas na Copa Libertadores, a supervalorização da Copa do Brasil por conta de um prêmio desproporcional, que a CBF dá um prêmio maior para a Copa do Brasil para o campeão do que para o campeão brasileiro da Série A, o que é absurdo. Tudo isso faz com que os clubes tenham uma espécie de carta branca de alguém, até da torcida muitas vezes, para abandonar o campeonato. E eles abandonam o campeonato. E aí você tem essa separação. Aí você vai dizer, não, mas e na Europa? Na Europa são só 4 vagas nas grandes ligas para a Liga dos Campeões. Se você não remar até o final, por exemplo, o Chelsea na temporada passada caiu para o Real Madrid numa reta final de Liga dos Campeões, né, nas quartas de final. E o Chelsea remava cada rodada para pontuar, para continuar na Champions League da temporada atual. Porque se vacilasse ali, vou com tudo para cima do Real Madrid, quero ser campeão europeu de novo, 2 anos seguidos, ficaria fora. Então você não pode abrir mão do campeonato, porque você tem que ficar pelo menos entre os 4 e é muito difícil. Aqui você pode chegar em 9º e ir para a Libertadores. Os caras abandonam. É uma pena, mas é o que acontece. Não estou aqui a tirar mérito de ninguém. O Palmeiras está vivendo esse ano exatamente o inverso daquilo que ele viveu ano passado. Porque ele viu que o Atlético estava longe, ele falou, eu não vou mais ficar me dedicando a essa competição. Vou fazer esses jogos aqui como preparação, vou poupar jogador, vou pensar na final, vou estudar meu adversário. E assim foi, e foi bem sucedido. É exatamente o que está acontecendo agora. É só observar como joga o Corinthians, como o Corinthians jogou contra o Fluminense, aqui em São Paulo, e os outros jogos do Corinthians. Por que ele não joga daquela maneira? O Flamengo, a mesma coisa. Por quê? Por que o Flamengo é tão desinteressado, como foi agora, nessa partida de quarta-feira, um time songamonga? Porque os caras estão pensando só na decisão. O clube, só falta ter uma nota oficial, o clube abandona o campeonato por aqui. E aí quem está na frente, ó, acelera e vai lá e vai papar o título. Isso é algo muito preocupante para os pontos corridos no Brasil. Ainda mais num calendário como desse ano, onde você tem esse amontoado de jogos. Se você pegar da eliminação do Palmeiras para cá na Copa Libertadores, ele fez 3 jogos. O Flamengo fez 5. Pô, mas são só 2 a mais. Sim, mas teve uma data FIFA no meio, com 10 dias parados. Senão o Flamengo teria 6 e o Palmeiras 3, em menos de um mês. Ou seja, a diferença de quantidade de partidas é muito grande. É muito grande. Quem fica vivo tem um amontoado de jogos nessa reta final, num calendário que vai terminar em novembro, por conta da Copa do Mundo. No ano passado, o Atlético até teve a chance de ganhar tudo, porque terminou a Copa do Brasil em dezembro, depois do Brasileiro, o Brasileiro um pouquinho antes, e em novembro terminou a Libertadores. Final de novembro, 2 semanas e pouco depois, terminou a Copa do Brasil. Então, foi mais espaçado. E o Atlético quase foi lá, né? Porque ele caiu na semifinal invicto. Foi uma rara oportunidade. Não sei, talvez ano que vem seja possível um elenco forte brigar em 2, 3 frentes, porque talvez o calendário fique um pouco mais espaçado, a Copa do Brasil vai terminar antes, né, pelo que a CBF anunciou, porque ano passado, ano que vem, deve ter mais folga no calendário, em tese, né, porque os jogadores voltam de férias mais cedo, porque eles entram de férias mais cedo. Poderia até começar um pouco antes da temporada, me parece. Enfim, mas vai começar um pouco mais cedo do que o normal, digamos assim. Mas é inevitável. Então, o que acontece? O Palmeiras fracassou nos 2 mata-mata. Ele vai com tudo na Copa do Brasil. O Flamengo fracassou no Campeonato Brasileiro. Ele vai com tudo nos mata-mata. O Corinthians chegou a liderar o campeonato. Perdeu rendimento. Reta final. Está na final da Copa do Brasil. Ele vai no mata-mata e abandona o brasileiro. O Atlético abandonou tudo. O Atlético não tem mais nada. O Atlético Mineiro. O Atlético é terra arrasada hoje. Impressionante. O Paranaense não. Voltou. Lá no começo da temporada, chegou-se a falar, não, porque o Atlético, antes do Felipão até chegar, vai brigar para ser campeão brasileiro dessa vez, quer mudar o seu perfil. Houve quem dissesse isso. Que nada. Conforme foi avançando na Copa do Brasil, depois caiu, e na Libertadores, o Atlético Paranaense só se preocupou com o mata-mata. Igualzinho fez nas outras temporadas. Então, acho que é isso. O Palmeiras inverte papéis. Ano passado ele ficou 18 pontos atrás. Agora ele abre 20 pontos, 50 mil pontos e vai embora. E isso vai continuar acontecendo enquanto for esse calendário com muitas vagas na Libertadores, que é um exagero. Então, 8 vagas, até 9 vagas pode ter, né? E essa desproporção de premiação que faz com que a Copa do Brasil ganhe uma relevância que ela não tem. É muito mais importante ser campeão brasileiro, como o Palmeiras está prestes a ser, mais uma vez, do que ser campeão da Copa do Brasil.
O Juca, bom ponto esse do calendário, né? E aí o Palmeiras foca no brasileiro e com o time que tem vai embora. Agora, no jogo contra o jogo agora contra o Atlético Mineiro, o Palmeiras ganhou o jogo, praticamente carimbou o seu título. Mas mesmo assim, depois do jogo, a reclamação era contra a arbitragem. Contra a arbitragem, contra a arbitragem. O Anderson Barros foi lá reclamar da arbitragem, do VAR, enfim, do que quer que seja. Curioso, né? Porque o próprio Palmeiras é como se ele ofuscasse o que ele está conseguindo fazer, que é ser campeão brasileiro. Porque só se falou de arbitragem, o próprio Palmeiras. E aí vai falar, não, tá falando certo, porque tá falando quando ganha, não só quando perde e tal.
Pois é. Olha, âncora, deixa eu lhe dizer uma coisa que eu tenho, sobre a qual eu tenho refletido nos últimos dias. Eu vejo, por exemplo, pegar um exemplo circunstancial, nem tanto circunstancial, o embate entre as torcidas do Cruzeiro e do Palmeiras.
Bom ponto.
Eu olho e digo assim, eu não vou mais tocar nesse assunto. Eu já não sei mais o que dizer sobre isso, porque faz 50 anos, 52 anos, desde que eu comecei essa carreira de jornalista, que eu falo desse assunto e as coisas continuam iguais. O Mauro fez referência, com toda razão, não tiro uma palavra do que ele disse, em relação ao calendário, que desfaz do campeonato mais importante que nós temos no país, que é o Campeonato Brasileiro. Eu também não sei mais o que dizer sobre isso. Para não ser chato. Eu falo, não, eu não vou, porque o leitor, o ouvinte, o telespectador, o internauta estão cansados de me ver falar sobre isso. Eu digo, mas esse cara não muda o disco, que cara chato. Né? Então, também não falo mais. E agora o VAR e a arbitragem. Eu tinha, não vou negar, a esperança de que o VAR melhorasse a situação da arbitragem no Brasil. Eu cheguei há 3, 4 rodadas atrás fazer uma nota dizendo aleluia, o VAR foi muito bem na rodada, as intervenções todas que fez corretamente, salvou o resultado dos jogos, quem sabe de fato está mudando. E aí você vê o que aconteceu no jogo Palmeiras, Atlético Mineiro e Palmeiras. Um absurdo, um pisão no Atuesta, claríssimo dentro da área. Não acontece nada. A anulação de um gol em que o jogador do Galo, que estava lesionado, escorrega. Não houve nada. O gol é anulado, o apitador não vai nem ao VAR para ver. Não sei se o VAR chamou, se o VAR disse para ele que está certo, se o VAR falou a questão da interpretação, segue o jogo. Também não tenho mais o que falar. Falar o quê? Dar mais um ratão de bronze para o VAR? Entendeu? Fica uma coisa redundante, ociosa, chata. Então, a sensação que me dá é a de que ninguém quer mexer nisso. Não é muito diferente do quando o Brasil vivia, até voltou a viver, infelizmente, né? Um processo inflacionário. Só que a inflação de hoje é brincadeira, antes do que do tempo que a gente viveu antes do Plano Real. E parecia que alguém ganhava com aquilo, porque não era possível. Todo mundo reclamava da inflação e a inflação persistia. Quando ela acabou, a gente se deu conta de quem ganhava, né? Os bancos, com o tal do overnight, né? Com o investimento em papéis, né? Um giro mentiroso da economia, não produzia um prego, mas nego ganhava dinheiro na madrugada. Me parece que tem quem ganhe com esse calendário, tem quem ganhe com essa arbitragem, tem quem ganhe com a violência, né? Você ouve um chefe de torcida do Palmeiras dizer o que este Paulo Serdan disse. É guerra, na guerra a gente às vezes ganha, às vezes perde, e todos continuam soltos, né? Então, não me cabe resolver o problema. Eu já esgotei meus argumentos. Então, eu estou vivendo, ultimamente, fazendo uma coisa que eu dizia que eu queria fazer quando tudo tivesse resolvido. Eu dizia, disse diversas vezes, escrevi diversas vezes, ó, eu sou chato, eu fico falando de corrupção no futebol, dos desmandos da cartolagem, dos erros do calendário, da desumanidade, da briga das torcidas organizadas, do não sei o quê, por uma razão, que eu quero que isso tudo termine e para que eu possa falar daquilo que eu mais gosto, do jogo, do passe, do gol. Bom, eu já cheguei à conclusão que nada dos problemas, nenhum deles será resolvido enquanto eu estiver na Terra. Então, sabe o que eu tenho feito? Falado dos jogos.
É
isso. Tenho falado dos jogos. Alguém poderá dizer que, se começar a me ler agora, dizer esse cara é um alienado. O pau está comendo, esse calendário horroroso, o Campeonato Brasileiro sendo desmoralizado como secundário. E ele nem fala disso. Ele só fala de jogo. Mas eu estou fazendo esse papel. Estou vendo a hora que o Casagrande vai me criticar, dizer, mas é, entendeu? Porque, pombas, é isso. É, que coisa maluca. Então, eu não tenho mais o que dizer. É aquilo que você falou. O diretor de futebol do Palmeiras se antecipa à entrevista coletiva do treinador reserva, né? Porque o Abel Ferreira estava suspenso, e diz o que disse, e denuncia os erros, e diz que não chega disso, Palmeiras está cansado, é a segunda vez que acontece um absurdo, e é a segunda vez em vitória do Palmeiras. Imagine se fosse uma derrota. Imagine se o Palmeiras tivesse perdido para o Galo por causa dos erros de arbitragem, o Inter vencido, o Bragantino, e estivesse hoje a 5 pontos do Palmeiras, por erros de arbitragem. Então, eu tenho inveja dos jornalistas ingleses.
Muito bem. Ó, a gente vai fechar o primeiro bloco aqui do
Posse pedindo de likes. Bola. Vou pedir likes.
Pedindo likes, exatamente, 1.500 likes.
Faz tempo que eu não faço o randômio.
Faz aí. E a gente vai falar de Corinthians e Flamengo no segundo bloco. Só quero dar um plá, que juro que é muito ligeiro, sobre essa questão da briga das torcidas que a gente viu. A coisa, é claro que é terrível, é um negócio chocante de se assistir, mas também é muito elucidativo, porque você vê que existe um código e as regras próprias dessas brigas de torcida que a gente não sabe entrar. Então, não pode bater quando o cara está caído, não pode matar, não pode não sei o quê. Claro que é uma selvageria, uma violência que é muito chocante. Mas esses caras estão dentro de um universo muito particular deles. E acho que essa é uma grande questão, né, do combate à violência. A sociedade não consegue entrar, não consegue entender direito o que é isso. E esses caras têm as suas regras. Têm as suas regras no meio da selvageria.
Mas, Tirone, veja, isso também não é novo. Né? Quer dizer, é a ética da guerra. Né?
Sim, isso.
Na ética da guerra, você não deixa o inimigo sedento, você dá água para ele se o prender, não é isso?
Isso.
Tem a omertá, né? Que é a lei do silêncio da máfia. Né? Aí sim, se você sai e faz uma delação, vão te matar na cadeia ou se te encontrarem na rua. Mas se você calar, você, mesmo que seja de um grupo antagônico, será respeitado. Existe essa ética. Né? Mas sim. É a ética da barbárie.
Claro. Sem dúvida, sem dúvida nenhuma, é isso mesmo, é isso aí.
E é o império da terra de ninguém, né?
Perfeito.
É isso.
Só um claro, Tirone, nas outras duas coisas para o Juca ficar mais animado nessa sexta-feira, você já falou nas questões das torcidas, a questão do calendário, excesso de jogos, tal, não sei o quê. Juca, hoje é muito melhor do que já foi, né?
Sim.
Mas muito melhor. Sim. A gente não sabia quando ia acabar o campeonato, se ia ter virada de mesa ou não, quem que ia se beneficiar da forma de disputa, quem ia fazer a tabela. Hoje é muito melhor. Não é o ideal, mas é muito melhor. O estadual é menorzinho, o Brasileirão é grande, tem pontos corridos, tem classificação. Na época da Placar, lá para agora, é uma evolução tremenda. É uma coisa... Então, se a gente fizer o recorte para trás, a gente vai perceber que hoje é muito melhor do que já foi. Ainda não é o ideal, mas é muito melhor do que já foi. Sobre a questão da arbitragem, meu conselho é de quem era opositor do VAR desde a sua criação: nós temos a responsabilidade total do brasileiro só enxergar o futebol sob a ótica da arbitragem. E faz com que tenha um ciclo vicioso, a ponto do Palmeiras, melhor time do Campeonato Brasileiro, só falar de arbitragem a temporada toda. De uma coletiva pós-jogo, a citação da arbitragem do Palmeiras vai do Brasileiro, da Copa do Brasil, da Libertadores e tudo mais, porque nós, imprensa, jornalistas esportivos, criamos a cultura da arbitragem, coisa que a Inglaterra não tem, por exemplo. Então nós temos central do apito, não sei o que lá, e vai para lá e vai para cá. Isso sempre foi com VAR, sem VAR, com árbitro experiente, com VAR, uma questão clubista. O cara só reclama quando se sente prejudicado, ele não tem nenhuma intenção. Então a minha é como você. Eu não falo de arbitragem e admiro e aplaudo. Só sou contra o VAR absurdamente. E quanto menos VAR tiver, melhor, porque tem menos discussão sobre arbitragem. Então, eu aplaudo quem, no meio, fale pouco de arbitragem. Todo mundo fala um pouco, mas no meio nosso e no meio técnico, jogadores e tudo mais, porque senão a gente só fica nisso. E vale lembrar, para quem nos assiste, só uma questão que é importante que o Palmeiras saiba, que os outros clubes saibam: essa comissão de arbitragem que entrou, ela é menos VAR do que a outra. Muito provavelmente, todo mundo que ficar esperando a intervenção do VAR a todo momento não vai ter, porque a orientação é não usar o VAR. O VAR só em situação extrema de, por exemplo, passou a bola ou não, dentro da área ou não. Então, por exemplo, o pênalti contestado pelo Palmeiras no Atuesta, o árbitro do campo não achou falta. E acabou ali. Se o árbitro do campo não achou falta, não é discussão se foi dentro ou não, não importa. O árbitro não achou falta. E assim é. E acho que melhor assim do que a gente tentar buscar o pelo em ovo que a gente buscava. Também melhorou um pouco, se a gente for ver. A gente, na gestão anterior, Garcia, tinha um escanteio, a gente parava e ficava vendo. O que os caras vão achar agora? O que os caras vão procurar agora? O que o VAR vai tentar achar? Demora, porque é um câncer, mas tem cura. Dá para curar. Demora, mas dá para curar.
Muito bem, fechamos aqui. Oi.
Duas frases. Contraponto que disse o Arnaldo. O calendário pode até ter melhorado, olhando para trás. Se olhar para frente também, a gente pode ter um calendário bem melhor. Continua um lixo. 16 datas para estadual ainda é um absurdo. É um crime contra o futebol.
Sim, 16 datas. Com você.
Um absurdo. Com você. E sobre o VAR... Eu até acho que o dato extra, ok, mas o gol do lado do Palmeiras é ridículo. Ali o VAR tinha que entrar em ação, porque não tem falta, não tem nada. Acho que ali é um caso de um erro, para mim, indiscutível. O Mariano cai sozinho, o Mariano estava machucado. O Atlético tinha feito 5 alterações, o jogador estava em campo só porque não podia mais ser substituído. E ele cai sozinho. Sozinho. O Navarro não faz nada, rigorosamente nada. Ali, eu acho que o VAR tinha obrigação, se é que não chamou, ele pode ter chamado, não ouviu o áudio. Pode ter chamado o Marcelo Lima Henrique, ele não quis ir na beira do campo, não sei. Mas se não chamou, errou, porque ali era para falar: ô Marcelo, você marcou aí anulou um gol, mas não houve falta, não houve nada. Você deu falta? Não, dei falta. Não houve, vai dar uma olhadinha na beira do campo ali. Não tem nem contato. O rapaz cai sozinho. E aí ele poderia rever. Eu acho que ali era um caso em que o VAR tinha que entrar em ação, porque me parece ali um erro muito crasso. Porque não tem nada. Ele cai porque está machucado, já está desequilibrado, já vai caindo sozinho, enfim. E o calendário segue um lixo, segue uma porcaria. Um calendário maluco em que você é punido por ter bons jogadores. Tem que contratar jogador ruim para não ser convocado. Né? Quer dizer, só no Brasil isso pode ser aceito mesmo.
Muito bem. Fechamos aqui o primeiro bloco do podcast Posse de Bola 267. Já voltamos para falar de Flamengo, do Corinthians. A Copa do Brasil se aproxima. Como estão os dois times? Dê nos likes e já voltamos.
Há mais de 150 anos, os lubrificantes Mobil acompanham a evolução dos motores, trazendo tecnologia e inovação para veículos de todo o mundo. Uma tradição que se renova a cada dia, garantindo a liderança no desenvolvimento de produtos de alta performance. Conheça a tecnologia Mobil para o seu motor durar mais. Se tem movimento, tem Mobil.
Estamos de volta para o segundo bloco do podcast Posse de Bola 267. Juca, tem corintiano animado aí, falando que a distância para o Flamengo diminuiu e tal, que a Copa do Brasil, a história vai ser diferente do que foi na Libertadores. Não foi exatamente um grande jogo do Corinthians não. Contra o Atlético Goianiense. Ganhou e tal. Diminuiu essa distância mesmo?
Mas para quem? Para o Flamengo que jogou contra o Fortaleza, diminuiu. Para o Flamengo com todos os seus jogadores, não. Não há nenhuma demonstração, nenhum exemplo que revele isso. O Corinthians jogou mal contra o Atlético Goianiense. Eu, aliás, fiquei muito feliz com a avaliação que fiz do jogo, porque em seguida vi a entrevista do Vitor Pereira e ele disse exatamente aquilo que eu havia escrito. Corinthians deve muitas explicações em relação ao jogo que fez contra o Atlético Goianiense. Não mereceu ganhar o jogo. O empate teria sido o resultado mais justo. Ganhou porque tem muito mais talentos do que o Atlético Goianiense, mas tomou sufoco. Lembre-se, o Atlético Goianiense é o vice-lanterna do campeonato. Corinthians luta no G4. Né? Era para ter sido um jogo, como se espera venha a ser o jogo deste sábado contra o Cuiabá, tranquilo para o Corinthians. E não foi. Não foi. Então, se o jogo contra o Atlético Goianiense, o rubro-negro de Goiás, serve de preparação para o jogo contra o rubro-negro carioca, é para deixar o corintiano preocupado e não animado, porque o primeiro jogo em Itaquera contra o Flamengo, se o Flamengo agrediu o Corinthians como o Atlético agrediu e chegar na área do Corinthians, quer dizer, e chegar não, chegará na área do Corinthians com tanta facilidade como chegou o Atlético, com a diferença que os finalizadores do Flamengo têm um pouco mais de qualidade do que aqueles que jogam no Atlético Goianiense. Então, não vejo motivo nenhum para animar. Ao contrário, eu vi motivos para preocupar. Eu, sim, eu achava e quero continuar achando que teremos um Corinthians melhor para enfrentar o Flamengo do que tínhamos quando jogaram pela Libertadores. Mas não foi o que se viu neste meio de semana. Não foi. Quem sabe, se o Maicon conseguir entrar em regime de jogo para jogar no lugar do Duqueiroz, esse menino Veras é bom jogador, mais uma vez demonstrou isso. Né? O Roger Guedes fez uma boa partida, embora tenha perdido dois gols imperdíveis, fez um gol dificílimo. E perdeu dois gols que a minha avó faria. Mas, enfim, não vejo para responder claramente a sua pergunta motivos, diante do jogo contra o Atlético Goianiense, para o corintiano ficar mais animado para o enfrentamento com o Flamengo.
E o Flamengo, Mauro, tem que ficar preocupado? Diante do que vem acontecendo nos últimos jogos, claro, estava super desfalcado contra o Fortaleza, de qualquer forma a sua estrutura defensiva era titular e acabou tomando 3 gols e não ganha aí alguns jogos no Brasileiro. É preocupante ou não?
Primeiro a gente tem que lembrar quais foram os times que foram escalados nesses jogos, né? Nem sempre o time principal não teve o time que vai jogar contra o Corinthians, evidentemente, isso de fato não pode ser ignorado, né? Acho que está dentro aí de um contexto. Se você for ver os últimos jogos do Flamengo, esses 4 jogos, né, o Flamengo não conseguiu vencer, esse do Fortaleza, a derrota do Fluminense, quando até não fez um jogo ruim, teve problemas, mas não fez um jogo ruim. Né? Aí teve a vitória do São Paulo, que foi Copa do Brasil, o empate com o Goiás fora de casa, né? Antes teve a vitória sobre o Vélez, né? E o empate com o Ceará. Então você vê que o jogo do Ceará no positivo titular contra o Goiás também, ou seja, o time que vai jogar contra o Corinthians é diferente desse time que vem jogando. Eu acho que quarta-feira alguns sinais importantes foram dados. Primeiro, a desmobilização do time, o time muito pouco interessado no jogo, e do meio para trás era o time titular, então não se justifica. A má forma de alguns jogadores depois de 10 dias parado, o Rodinei sendo o verdadeiro Rodinei. Aliás, esse acho que é o maior problema do Flamengo. As pessoas tratam como meme, como brincadeira, como um personagem folclórico. O clube está diante de duas finais e tem um lateral direito que não sabe jogar na posição, que desgarra da linha defensiva a todo instante. As jogadas acontecem sempre por ali. O primeiro gol do Fortaleza tem erros dos seus companheiros na cobertura, porque a avenida está sempre aberta, a jogada começa num passe errado dele perto da área do Fortaleza, e aí erra o Davi Luiz, erra o João Gomes e erra o Léo Pereira. Ninguém consegue sequer minimizar ali o prejuízo causado pela ausência do lateral na sua posição, e o Pedro Rocha vai passando como quer e faz o primeiro gol. Já foi por ali que o Fluminense fez 1-0, foi por ali que o São Paulo criou as melhores chances daquele jogo do Morumbi. É sempre por ali. Né? E isso é tratado de uma forma como se fosse, ah não, ele está jogando bem. Até eu escrevi hoje lá no blog, o problema do Rodinei é que medem o Rodinei pela própria régua do Rodinei. Né? Ah, o Rodinei, ah, ele era isso aqui, ele melhorou, mas ele melhorar não significa que ele tenha nível para jogar no Flamengo. Como lateral direito, um homem da linha defensiva não tem condição. É quase uma inconsequência, é jogar muito com sorte e azar e torcer para tudo dar certo. Tem um jogador que não sabe jogar numa linha defensiva, que se manda para o ataque a todo instante, como se tivesse licença para apoiar indefinidamente, num time com um orçamento tão alto, com uma reserva de 13 milhões de euros, que é o Cebolinha. Sem contar o Pedro, que só não é reserva porque o Bruno Henrique machucou, porque era reserva, e custou 14 milhões de euros. Como é que você tem jogadores tão caros no banco e não tem um lateral de nível? Ah, tem o Varela. Pode ser que o Varela dê conta? Pode ser, o perfil dele é mais um jogador da defesa, um lateral direito e tudo mais, mas não pode jogar na Copa do Brasil. Só pode jogar na Copa Libertadores, não está inscrito na Copa do Brasil. Então, acho que esses jogos agora, o Dorival tem que pensar muito nisso. Ter muito cuidado com isso. Esse lado direito é um problema. O Léo Pereira jogou mal? Muito mal. Errou nos 3 gols. Mas esse ainda tem aí um saldo positivo, vinha jogando bem, foi um, digamos que foi um jogo, um ponto fora da curva. Mas o time não pode se desmobilizar como desmobilizou. A partida com o Fortaleza foi muito ruim. Os garotos não foram responsáveis, acho, pelo resultado. E a ausência dos 3 jogadores convocados, titulares, né? Tinha outros desfalques. Não tinha um Vidal para entrar durante o jogo, por exemplo. Também foi convocado. Mas as principais faltas, ausências, eram o Ribeiro, o Pedro e o Arrascaeta, evidentemente. Então você pode falar que sem esses 3, o time cria menos. Fica comprometido na criação. Ofensivamente, ele não vai ser tão eficaz, tão ameaçador para o adversário. Ok, mas defensivamente o time tinha que ter uma postura melhor. E não teve. Pareceu um time muito desinteressado. O Dorival mexeu muito mal no time. Então foi uma derrota justa. Fortaleza, aliás, o Vojvoda muito bem, aproveitando o material humano que tinha para mudar a sua equipe durante o jogo e torná-la mais agressiva e buscando gol a todo instante. Especialmente quando ele pôs o Otero, que jogando, não é nada especial, mas chutando é. E aí com bolas paradas, batidas de escanteio, de falta, o tempo todo ele começou a criar situações de mais risco e foi encurralando o Flamengo até fazer o gol merecido, justo, o gol da vitória do Fortaleza. Então acho que a coisa passa bem por aí. O Flamengo tem que estar atento a esse detalhe. Agora, acho que estão todos eles. O Corinthians também não tem feito nada de especial. O Atlético nada de especial. Está todo mundo pensando no mata-mata. Todo mundo tirando o pezinho. Ninguém está jogando a vera, jogando com tudo. Porque tem aí tem duas finais no caso do Flamengo e uma grande decisão no caso do Corinthians se aproximando. Mas eu acho isso meio perigoso. Tá? Só acho que isso é um jogo. É que o outro jogo ficou 10 dias antes. Mas quando o Fluminense, o Flamengo errou defensivamente, perdeu o jogo, mas não jogou mal. Criou várias situações de perigo, a Arrascaeta duelou ali com o Fábio fez grandes defesas, o time produziu. Então os problemas, me parecem ali defensivos, tem que ser ajustado. Há pouco tempo o Flamengo tomava pouquíssimos gols. Tomou 2 gols em 12 jogos, uma coisa assim. Ele tomou 3 num jogo só. Tem alguma coisa errada aí. Então acho que tem que realmente ser muito bem visto. Agora, tem uma notícia boa. Jogou muito bem o Gabigol. Muito bem na quarta-feira, em todos os sentidos. Especialmente liderança, orientando os garotos, chamando o jogo para si, fez 2 gols, não reclamou da arbitragem como de hábito, ficou com a braçadeira de capitão até o final e foi muito bem. E o Gabriel Barbosa, numa hora decisiva, o homem que tem que estar na ponta dos cascos jogando bem, chama-se Gabriel Barbosa. Não é o Pedro, não é a Arrascaeta, não é ninguém. Quem decide para esse Flamengo campeão desde 2019 é o Gabigol. É o cara que resolve. O Arrascaeta é fundamental, faz grandes jogadas, o Pedro está na fase esplendorosa, parece que vai para a Copa do Mundo, tudo bem, Ribeiro jogando bem de novo. Mas o cara que decidiu o Campeonato Brasileiro de 2000 foi o Gabriel, com atuações e gols. O cara que decidiu o Libertadores, quando não estava jogando nada, mas que estava lá para fazer o gol, foi o Gabigol. Então, ele é um jogador fundamental e ele tem que estar bem nessa hora. Então, essa é a boa notícia que eu acho para o Flamengo. Ele me pareceu até mais equilibrado, sem reclamar, mais na dele. Se for preciso deixar ele com a braçadeira de capitão para ele ficar mais calminho, põe duas na criança, uma de cada lado, sabe? Para pesar mais ainda. Capitão, capitão, cola um patch na camisa de capitão, bota um luminoso, faz o que a FIFA permitir, coloca. Para ele ficar mais calminho e jogar bola sem reclamar tanto, porque ele é um jogador extremamente importante e que às vezes a torcida, por conta de gols perdidos e mais atuações, que ele colecionou nos últimos tempos, em alguns momentos, esquece um pouco da relevância desse cara. Então, acho que essa foi a boa notícia do jogo da quarta-feira. O bom comportamento em todos os sentidos, disciplinar e também jogando, técnico, né? Do Gabriel Barbosa, o Gabigol. Ou Gabi, como queiram.
Gabi, exatamente. O Arnaldo, por que você acha que a história vai ser diferente agora no confronto Corinthians e Flamengo?
Eu não acho que o desfecho vai ser diferente, mas o equilíbrio vai ser diferente, porque o Corinthians, de lá para cá, da Libertadores para cá, achou um time. Assim como o Dorival tinha achado o time dele antes do Tolima, o Vitor Pereira achou o time dele antes do Atlético Goianiense. O Corinthians tinha muito mais... O Corinthians enfrentou o Flamengo na Libertadores, não tinha a dupla Roger Guedes e Yuri Alberto, só isso. Né? Não é nem a volta do Renato Gaúcho. Não jogavam juntos, Yuri Alberto e Roger Guedes. Né? A dupla de zaga não era Gil e Balbueno, é um outro time completamente diferente, que foi achado tarde demais. A gente pode até falar alguns sinais óbvios, mas o Vitor Pereira demorou, mas achou o time. Mesmo naquele cenário em que o Corinthians era bem mais frágil, ele já era muito forte em casa. O jogo do Corinthians contra o Flamengo na Libertadores, ele teve um começo interessante do Corinthians, e aí tem dois momentos. A saída do Maicon, depois do choque com o Thiago Maia, e ele quebrou o pé e nunca mais voltou. Até então, o Corinthians jogava bem. E o lance lá do Cantillo, que o Arrascaeta fez o gol. Aí o Corinthians moronou. Até porque só tinha moleque no time, praticamente. Piton, os meninos da frente... E agora o Corinthians é um time cascudo, só tem jogador experiente, praticamente. Tem o Duqueiroz e o Mosquito barra Adson, mas pode ter até o Maicon. Não sei, Juca, se o Maicon pode ser uma opção ao Duqueiroz se ele se recuperar, ou até ao Adson, ou ao Mosquito, fechando ainda mais o meio de campo. Ou o Juliano, fazendo um quadrado no meio de campo. Talvez o Vitor... Para mim tem uma peça ainda que talvez não se encaixe ao Flamengo, é o Ponta, ou o Mosquito ou o Adson. Talvez o Vitor Pereira reforce o meio de campo, mas ele tem uma defesa sólida, um goleiro decisivo e uma dupla de ataque, se não é do nível Pedro e Gabigol, e não é, é uma ótima dupla de ataque. Convenhamos que é uma ótima dupla de ataque. O Corinthians, da Libertadores para cá, mudou demais. E, Tironi, aquilo, mesmo com os focos dos dois totais na questão da Copa do Brasil, perder nunca é bom, ganhar sempre é bom. Então vai te dando confiança, vai te dando... E aí até a posição no G4 se inverteu, né? O Corinthians hoje volta ao G4, o Flamengo sai do G4. E o Corinthians, acho que tem... E outra, o Corinthians tem compromissos... Ele só sai contra o Juventude até o final até o primeiro jogo da Copa do Brasil. O Flamengo tem uma dúvida, eu acho, para definir qual jogo colocar o time titular inteiro, se contra o Bragantino ou se contra o Internacional. E aí teremos o primeiro jogo dia 12, aí sim a gente vai ver qual é o nível do equilíbrio, que eu acho que hoje é muito maior do que era na época da Libertadores, simplesmente porque o Corinthians melhorou muito. Não estou nem falando da questão do Flamengo ou da série do Flamengo de não vitórias no Brasileiro. O Corinthians melhorou demais em termos de escalação, em termos de poderio ofensivo e defensivo.
Muito bem, fechamos aqui o segundo bloco do podcast Posse de Bola. Vocês nos deem likes aí, por favor. Poderíamos chegar a 2 mil likes hoje. Nem é uma taxa tão alta assim, mas queremos. E a gente volta já já, porque o Juca já está lustrando o seu ratão de bronze. E porque vamos falar da final da Copa Sul-Americana. Nossa enquete também está no ar. E você pode votar quem conquista a Copa Sul-Americana. E eu já dou as parciais já já. Já voltamos.
Podcast UOL Investiga, a vida secreta de Jair, mostrou o envolvimento direto do presidente da República, Jair Bolsonaro, num esquema ilegal de rachadinha. Agora, na segunda temporada, o esquema é outro. Eu sou Juliana Dalpiva e vou contar pra você sobre as relações que o Bolsonaro e os filhos construíram com esses policiais que entraram pro crime.
Não se pode estigmatizar a milícia, em especial os policiais que estão envolvidos nesse novo tipo aí de policiamento, vamos dizer assim.
E vou trazer um quadro geral de quem o clã premiou com medalhas e moções ao longo de 20 anos. Spoiler, essa lista tem PMs acusados de corrupção, lavagem de dinheiro e homicídio. Você pode ouvir o podcast UOL Investiga, Polícia Bandida e o Clã Bolsonaro no UOL, no YouTube e em todas as plataformas de podcast.
Muito bem, estamos de volta para o terceiro bloco do podcast Posse de Bola, número 267. A nossa enquete diz o seguinte, ó. Quem conquista a Copa Sul-Americana? É o Independiente Del Valle? 46%. É o São Paulo? 54%. Juca, você quer entregar o ratão de bronze antes de falar sobre o São Paulo?
Não, antes eu quero falar que dá primeiro turno. 54 a 46, acabou.
Pois é.
Mas eu estou achando a diferença pequena.
Eu também.
A diferença é maior. Eu diria, assim, modestamente, 70 a 30. São Paulo bicampeão.
Rapaz,
da Copa Sul-Americana. Aliás, uma coisa curiosa, né? Digna de ser observada. Rogério Ceni foi campeão como goleiro da Copa Sul-Americana e poderá ser como treinador, estou correto?
Sim.
Sim.
Não é?
Foi
o último título do Rogério.
Exatamente.
No São Paulo.
Bom, não há dúvida, né, que o ratão de bronze tem que ser dado para o confronto das torcidas do Cruzeiro e do Palmeiras. Na estrada, a torcida do Cruzeiro indo a Campinas, vê o Cruzeiro enfiar 4 na Ponte Preta, e a torcida do Palmeiras indo a Belo Horizonte, ver o Palmeiras ganhar do Galo por 1-0. Eu pergunto, valeu a pena essa viagem? Quantas escoriações? E aquele rapaz, presidente da Mancha, que ficou de cueca, estendido, à beira da estrada, né, diante de tamanha humilhação. São machos? Vão para a guerra, como diz esse maluco desse Serdã, que há sei lá quantos anos é porta-voz da violência da torcida organizada no Palmeiras e continua solto? Cadê o nosso Xandão, que proibiu torcidas, que instituiu torcidas únicas em São Paulo, e que cala, diante de acontecimentos como esse? Porque não se deram nos estádios? Porque foi na estrada? Aí vale, quando é na rua? Por que essa gente continua solta? Eu digo sempre, sou chato, levantamentos feitos por especialistas em violência de torcida. Nas torcidas organizadas não há mais que 7% de violentos. Todos identificados. Por que continuam indo e vindo? Ratão de bronze para todos.
Muito bem. Está aí o ratão de bronze para os organizados e as tretas, e, enfim, de brigas de torcida. O Arnaldo, é o jogo mais importante do São Paulo, da última década. O próprio Rogério Ceni coloca um peso imenso nessa partida e tal.
É, sim, eu acho que, sem dúvida, não, desde o título da Sul-Americana citado pelo Juca em 2012, o São Paulo não venceu mais nenhum campeonato significativo, só venceu o Campeonato Paulista, que hoje é menor do que a Copa Sul-Americana, mesmo que a final tenha sido contra o Palmeiras, contra um dos maiores rivais, e o Palmeiras hegemônico em São Paulo nos últimos tempos, mas o Paulistinha é menor do que a Sul-Americana. O Rogério coloca um peso grande, até porque ele não participou, né, da conquista do Paulista contra o Palmeiras, né? Ele ainda está, digamos assim, na fila como técnico do São Paulo, né? E alguns jogadores importantes do São Paulo também não participaram daquele título do ano passado, do Paulista, como o Caleri, como o Patrick, são jogadores fundamentais que acho que entraram nessa obsessão da maior partida nos últimos 10 anos. Curiosamente, o que eu observei, e achei que quando o Rogério começou a adotar esse discurso lá contra o Atlético Goianiense, antes mesmo de se classificar naquela partida da volta, da partida mais importante da década, necessidade da vitória para a continuidade dele e tudo mais, que ele e o time entrassem numa pilha irreversível. E o que se viu de lá para cá foi que, com um novo time, com nervos no lugar, o São Paulo foi melhorando. Diferentemente dos que largaram o campeonato por conta das Copas, o São Paulo não podia largar tanto assim o brasileiro, né? Por conta da situação delicada. E fora o jogo com o Cuiabá e contra o Corinthians, que jogou com o time reserva, o Rogério colocou o time titular para atuar nas últimas partidas do brasileiro. E o time titular foi bem, sobretudo por conta da cabeça no lugar. Então, sem, digamos, entrar com esse tijolo dos 10 anos de fila, que o Rogério frisa tanto em cada entrevista, em cada coletiva. É uma situação em que, além da possibilidade de ganhar uma taça na temporada, ela muda o ano seguinte. Essa é a principal questão, né? Muda completamente o ano seguinte. Embora esse objetivo de disputar a Libertadores, pelo que está acontecendo nas últimas rodadas do Brasileiro, possa até, quem sabe, vir via Brasileiro. O Mauro falou da quantidade absurda de vagas, muito provavelmente teremos o G8, e começou a embolar tudo por ali, né? Todo mundo que estava naquela zona perigosa, o Santos, o Botafogo, o São Paulo, já tão próximo lá do América, do Atlético Mineiro, porque ficou tudo achatado, né? Então, até existe, quem sabe, a possibilidade de brigar pela Libertadores ainda via Brasileiro. Mas o impacto da derrota numa final de Sul-Americana, por tudo que se cercou, talvez seja avassalador se o São Paulo não vencer, né, Tirante? Por tudo que se colocou a ponto de comprometer os últimos jogos do Campeonato Brasileiro que virão por aí.
Muito bem. O Mauro, queria que você desse seu plá sobre essa final da Sul-Americana, que me parece muito importante para o São Paulo. Você mesmo escreveu sobre isso, né? É o jogo mais importante para o São Paulo em muito tempo. E, bom, deixa eu dar o meu... nos pedir aqui do Juca, porque ele precisa dar aquela escapada mais cedo. Mais cedo não, né? Em cima do laço. Juca, estão saindo, voltamos segunda, Juca. Mas o... valeu, Juca. Em silêncio, tchau. Mauro, queria que você desse o pitaco sobre a Sul-Americana, mas também, eu sei que vai emendar dois assuntos diferentes, falasse do Vasco. Rapaz, tá se embananando.
Jogo de São Paulo, que a gente vem falando já há algum tempo, né? É um jogo que tem tudo para ser complicado. O Del Valle é um time que tem mais experiência recente em competições internacionais do que o São Paulo, por incrível que pareça, e que já ganhou uma Copa Sul-Americana em cima do Colón, lá no Paraguai, Colón de Santa Fé, Argentina, num estádio lotado por torcedores do seu adversário, né? E foi capaz de jogar melhor e ganhar no jogo, até que teve uma tempestade, foi em 2019, quando foi campeão desse torneio, foi vice-campeão também da Libertadores, ou seja, tem já um currículo recente importante. Agora, sobre o Vasco, o time do Vasco é muito fraco, né? Muito fraco, não é um time bem treinado, já teve várias trocas de técnico, e ontem você vê o gol do Londrina, é uma troca de passes de um minuto. O Londrina vai envolvendo a defesa do Vasco até fazer o gol. Lá de trás, o Vasco assiste o Londrina trocando passes. O Vasco, um jogo mais intuitivo do que organizado, estruturado, dependente da torcida, que ontem perdeu a paciência. Nos minutos finais, a torcida não apoiava mais, ela só reclamava, irritada com o que estava vendo. E o Londrina achou bom o resultado. Acho que se o Londrina tivesse um pouco mais de apetite, talvez o jogo fosse mais complicado ainda. Mas o time do Adilson Batista, que está renascendo aí no mercado como técnico, né? Com esse trabalho muito bom no time lá do Paraná, do norte do Paraná, o Londrina ficou satisfeito com 1-1, porque entende, creio eu, que como o Vasco tem uma campanha ridícula fora de casa, 8 derrotas seguidas, ele ficando a essa distância de 3 pontos, ele pode vencer um jogo, o Vasco perde e ele se iguala em pontos. E então, me parece que era essa a ideia do Londrina. O Sport adorou, porque se reaproximou do G4. Então, o Vasco parece que vai lutar até o final. E aí entra uma questão importante, que é a SAF. Os investidores fazem todo o planejamento, é óbvio, contando que o Vasco vai jogar a Série A. Se fizer o terceiro ano de Série B, meu amigo, vai complicar bastante todo esse planejamento. Ah, vai. Porque aí a receita é muito menor. Lembrando que essa empresa que está comprando, esse grupo, né, que está adquirindo o futebol do Vasco, é dono do Genoa, que já sob sua administração foi rebaixado a segunda divisão da Itália na última temporada.
Pois é, situação nada fácil para o Vasco, vai se complicando no final aí da Série B. Muito bem, ó, resultado final aqui da enquete, que está no, para quem está acompanhando no YouTube, o nosso podcast. Quem conquista a Sul-Americana? Independiente Del Valle, 46%. São Paulo, 54%. Bom, é isso aí, ficamos por aqui. Fim de semana tem final da Sul-Americana, tem Campeonato Brasileiro. Segunda-feira estaremos de volta. Obrigado, Arnaldo, Mauro, Paulo, Fernando, Rubens, Patrick, todos os caras que nos ajudam aqui a fazer o podcast, você que esteve com a gente. Segunda-feira estaremos de volta. Tchau!
Você pode ouvir este e outros programas do UOL em uol.com.br/podcasts. Posse de Bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi. Produção de Rubens Lisboa. Operação de ao vivo de Fernando Moretti e Paulo Camilo. Coordenação de Fabrício Venâncio e Juliana Carpanês. Os gerentes de conteúdo são Antoine Morey e Vinícius Mesquita. E o diretor de conteúdo é Murilo Garavello. UOL.